Hoje você vai conhecer o projeto de extensão da UEL, o audiovisual para o fortalecimento da identidade indígena no processo educativo. O projeto é coordenado pela professora Mônica Kazeker, do Departamento de Comunicação da UEL, e tem como objetivo produzir materiais audiovisuais com o protagonismo de estudantes e professores indígenas, visando o fortalecimento étnico-comunitário no processo de educação. Os estudantes pesquisam sobre sua ancestralidade, a trajetória de suas famílias e comunidades, refletem sobre seu percurso escolar até a chegada na universidade. A reportagem é da estagiária Cauana Cardoso.
A CUIA, UEL, Comissão Universidade para os Indígenas, promove todos os anos o curso Ciclo Intercultural de Iniciação Acadêmica dos Estudantes Indígenas, que tem como objetivo introduzi-los no meio acadêmico e prestar apoio para que possam ingressar na universidade efetivamente no curso que mais se identificarem. A professora Mônica Panis Kazeker, do Departamento de Comunicação da UEL e docente do ciclo, comenta o acolhimento que o curso proporciona aos indígenas.
O ciclo, ele é o ano de acolhimento, de recepção deles e de integração, digamos assim, ao universo da UEL, né? E é durante esse primeiro ano que eles escolhem a graduação que eles vão fazer. Então, eles têm ideias quando eles entram, mas às vezes eles mudam de ideia nesse primeiro ano porque eles conhecem os cursos mais, de forma mais aprofundada, conhecem a universidade, refletem, né? Esse é um dos objetivos do ciclo, que eles possam ter essa visão mais ampla, né, dos cursos de graduação que a UEL oferece, das áreas que eles podem atuar. Então, no ciclo, a gente tem também muita participação de indígenas que são profissionais em várias áreas. Doutores, né, pessoas que estão na área política, pessoas que estão atuando no direito, na saúde. Atualmente, a gente tem uma grande procura na área da saúde. A gente vai ter, eu creio que, 2 interessados em enfermagem, 1 ou 2 em medicina, e aí tem um que quer ser historiador, porque ele quer contar outra história, né? Se atrai muito sobre essa ideia de que a história precisa ser recontada na perspectiva indígena. E tem um outro aluno que quer fazer letras, né? Uma estudante, aliás, uma estudante mulher que quer fazer letras português, que já é professora. Então, a gente tem todo ano diversos perfis, assim, né, de estudantes que procuram a UEL para estudar aqui, e o ciclo é um grande atrativo para esses estudantes.
A professora Mônica Kazeker está à frente da disciplina Território e Identidade, ministrada durante o ciclo intercultural, e também faz parte do projeto de extensão da UEL, o audiovisual para o fortalecimento da identidade indígena no processo educativo. Através dele, são produzidos vídeos com relatos e depoimentos dos indígenas, conectando essa modalidade da educação básica com ações da educação superior. A proposta é apoiar o uso do audiovisual tanto nas escolas indígenas da região norte do Paraná, quanto na Universidade Estadual de Londrina.
O vídeo é um trabalho de uma disciplina, digamos assim, que se chama, um eixo, na verdade, que se chama Território e Identidade. Então, a gente trabalha nesse eixo, temos 2 disciplinas que trabalham com palestras de convidados indígenas e não indígenas sobre essa temática, território e identidade, e também visitas técnicas. Tanto é que semana passada a gente fez uma visita técnica em São Paulo com essa turma, refletindo um pouco sobre toda essa questão da língua, das línguas indígenas, e também dos povos, né, da diversidade de povos indígenas que a gente tem no Brasil. Tinha muito mais, né? Atualmente temos 305 etnias diferentes e mais de 200 línguas vivas. É um bem cultural, um patrimônio cultural que o Brasil tem e que muitas vezes não é valorizado. Então, tudo isso fez parte dessa disciplina. A gente tinha oficinas de texto, de desenho, oficinas de fotografia, a gente coletava imagens das terras, eles traziam em aula e a gente conversava sobre. Então, toda a elaboração da história de vida deles foi com base nessas pesquisas que eles fizeram sobre si mesmos, sobre sua comunidade, sobre o seu território de origem, né, de pertencimento. E ao final, a gente vem para o estúdio aqui no Laboratório de Comunicação do nosso curso de jornalismo e eles gravam uma fala e a gente usa uma música que eles escolheram, as imagens, as fotos que eles trouxeram para cobrir, para montar esse vídeo. E também com desenhos, grafismos indígenas que eles também fizeram na oficina. Então, todo esse material de pesquisa, ele acaba convergindo nesse produto final, que é a autobiografia em vídeo. Eu faço todas as oficinas, que a ideia é que essa produção seja colaborativa, que seja uma autorrepresentação deles, né? Que não sejamos nós que fazemos os vídeos, fazemos juntos.
Os depoimentos dos indígenas são publicados no canal do YouTube da Cuia UEL. Desde 2018, foram publicadas uma média de 6 vídeos por ano. Em 2022, serão 7 vídeos. Atualmente, fazem parte do projeto de extensão 6 alunos de graduação do curso de jornalismo, 2 mestrandas de comunicação e 2 estudantes de design gráfico da UEL. Todos auxiliam na produção dos vídeos. Nesse ano letivo de 2022, são 7 estudantes indígenas do ciclo intercultural.
A gente trabalha muito com a ideia de que os indígenas, né, eles precisam construir suas próprias narrativas. Então, a ideia é que eles são os autores e nós da comunicação somos facilitadores, somos mediadores. Então, a gente cuida da parte técnica, operacional, mas as narrativas, elas são baseadas nas escolhas, no discurso dos próprios sujeitos, né, ou dos estudantes do ciclo, ou dos professores das escolas indígenas. No caso de Guaíra, era um vídeo que eles queriam fazer um vídeo para mostrar nas escolas da região sobre a trajetória dos Avaguarani naquela região. Porque, na verdade, eles são vistos como invasores, só que eles estavam aqui, ali, naquela região, antes de 1500, né? Então, é muito curioso que hoje eles sejam tratados como invasores e com violência, sendo que eles eram os povos originários daquela região. Então, esse vídeo que a gente fez lá em Guaíra foi muito marcante justamente por isso, porque a partir dessa narrativa, né, de que eles sejam ouvidos, de que eles sejam escutados, a gente pode ajudar também a reduzir a violência, o preconceito, o racismo naquela região, é o que a gente espera, né? Então, cada vídeo tem uma finalidade diferente e a gente vai se pautando pelas necessidades que as próprias comunidades vão trazendo pra gente.
Uma das alunas de jornalismo, Maria Eduarda Pano Bianco Nunes, do segundo ano matutino, participa do projeto desde setembro. Ela conta que vivenciar de perto a realidade dos indígenas foi um choque de cultura.
A gente não teve tanto contato assim, mas o pouco contato que a gente teve foi bem profundo. Então, assim, eu me aproximei bastante do pessoal. Então, foi, assim, um choque de cultura, assim, mesmo. Porque a gente acaba tendo outra visão, né? Conhecendo coisas que a gente não fazia ideia de como que era, como que funcionava. A gente sempre ouve falar, mas a gente nunca, assim, pensa mesmo como que é estar ali, como que é estar perto, como que eles se sentem, como que funciona para o indígena vir para a universidade pública. Então, assim, foi realmente uma expansão de... Foi furar a bolha, expansão de horizonte total. E foi uma... Está sendo, né? Uma experiência muito boa.
Guilherme Prado de Camargo também é aluno de jornalismo, do segundo ano noturno, e participa do projeto desde fevereiro deste ano, quando a professora Mônica divulgou as atividades em grupos de WhatsApp. Ele comenta suas vivências dentro do projeto.
Bem, quando eu e a Mônica conversou, ia ser mais para eu editar vídeo só no começo. Só que aí no primeiro evento ela já soltou uma câmera na minha mão e falou, tira a foto. Eu falei, então vamos lá, né? E aí foi tudo que a Mônica pediu, basicamente, tamo aí. Tamo fazendo. A produção dos vídeos em si foi mais ajudar ela a coordenar todo mundo, pra todo mundo, porque são vários estudantes, e ajudar eles a ajudar os indígenas a produzir. A parte final quem vai fazer é o Eduardo, que é ele que entende mais. E a minha função é mais auxiliar a Mônica, tudo que ela precisa, ser meio com o braço direito. E durante o tempo aí a gente foi, tipo, ah, pra pegar tal coisa, pra organizar, enfia no drive, essas coisas a gente vai fazendo. É bem divertido, é bem o que a Maria falou mesmo sobre você estar em contato com outra cultura, experienciar coisas novas, mas eu acho que eu não tive tanto esse choque, porque eu fui sendo introduzido bem devagar. O primeiro dia que eu fui lá no evento, que foi um evento aberto, que tinha muita gente mesmo no dia, e aí você vai se acostumando aos pouquinhos, então eu não tive esse choque, sabe? Porque eu fui sendo colocado devagar, então eu fui só me acostumando, é bem divertido ter contato com eles, e eu acho que tem um pouco da supervalorização, o povo pensa que, nossa, como eles são, mano, igual nós. Normal.
Pedi aos alunos entrevistados que relatassem a experiência mais impactante que viveram dentro do projeto, o audiovisual para o fortalecimento da identidade indígena no processo educativo.
Eu acho que foi o relato do Euclides. Ele me contou que lá em Guaíra, que é onde ele sempre morou, acho que foi em 2012, 2013, ele disse que teve uma época aí de alguns anos que o preconceito se agravou. E ele me disse que durante, assim, horário comercial mesmo, 10 horas da manhã, passava um carro de som na rua falando, a gente tem que cuidar da nossa terra, não eram os indígenas, a gente tem que cuidar da nossa terra porque os indígenas vão pegar o que é nosso, disseminando preconceito mesmo, às 10 horas da manhã, no carro de som, falando isso pra cidade toda, pedindo pra, assim, fechar os indígenas e não inserir eles na sociedade, não conviver com eles. Então, totalmente excludente, totalmente preconceituoso. Ele falou que depois disso, o preconceito na escola mesmo com ele piorou muito, que foi muito complicado, que tinham professores que não falavam com ele, porque ele não sabia o português total ainda, não tinha domínio da língua. Então, colegas de sala, professor, gente na rua, a sociedade no geral excluía muito eles. Bom, aqui em Londrina a gente não tem muito... Aqui o pessoal não tem muito indígena aqui, né? Então a gente não tem muito contato com esse tipo de preconceito na prática de virar e falar palavras horríveis diretamente pra esse tipo de... pra esses grupos. Então eu fiquei, assim, impactada, chocada e muito triste. Fiquei chateada de ficar sabendo que isso realmente acontece, porque, né, a gente não imagina que ainda seja tão escancarado isso, né?
Quanto aos alunos do ciclo agora, também foi a história do Euclides, mas da biografia do ano passado, tem um senhor que ele conta a história da família dele. Desde quando a família dele vem acompanhando o rio lá de baixo, e ele fala sobre a família dele, que o vô dele lutava contra, eu acho que era contra bandeirantes, e o vô dele é morto por esse tipo de gente, e aí foi o que mais me deixou, tipo, uou, sabe, que você vê realmente, porque eu olho pra minha família, eu não tenho nenhum caso, tipo, muito, nem todo mundo que eu conheço, você não vê essas coisas, e aí você olha a família dele e você fala que esse cara tem um histórico de luta. Desde que invadiram o Brasil, eles têm um histórico de luta.
Guilherme Prado de Camargo. Antes, Maria Eduarda Panobianco Nunes. Alunos de jornalismo da UEL, integrantes do projeto O Audiovisual para o Fortalecimento da Identidade Indígena no Processo Educativo. A professora Mônica Kazeker reafirma a importância do uso do audiovisual para combater o preconceito e fortalecer a cultura indígena.
Acho que é a importância do audiovisual, né, para afirmar, assim, a identidade indígena, é que tem uma... O audiovisual, ele tem uma vocação muito... que tem muita coerência, né, com o modo de ser indígena, que é muito baseado na oralidade. Então, o audiovisual, ele reproduz essa oralidade. É a partir da fala que se contam as histórias, que se passam de geração para geração. E o audiovisual, ele vem fortalecer essa característica. E com esses vídeos estando disponíveis, né, na internet, nas redes sociais, a gente acredita muito que as pessoas vão conhecer melhor o que é ser indígena no século XXI no Brasil, conhecer mais de perto, digamos assim, aproximar das pessoas comuns, do cidadão comum, o que, que é ser indígena no século XXI. Né? Não é porque a pessoa usa celular ou tem um carro que ela deixa de ser indígena, porque as pessoas têm direito a ter uma cultura que se transforma o tempo todo. Nem por isso elas são obrigadas a negar suas origens e sua identidade. Então, as identidades culturais são complexas e a gente acredita que o audiovisual, ele pode realmente ajudar a diminuir o preconceito e o racismo contra os povos indígenas. Que ele existe, a gente precisa admitir isso, e eu acho que a informação, o conhecimento, é uma das maneiras da gente combater isso.
Acesse o canal no YouTube da Cuia UEL e assista as biografias dos alunos indígenas do ciclo intercultural e também o documentário. Esse é o nosso TECOA, Memória e Resistência, Nandiquera, no Oeste do Paraná. Cauana Cardoso para a Revista do Meio Dia.